Eu sou o Wesley Calafange e esse é o FNTM Cast. E aí, essa galera, eu sou o Wesley, mano do Agora Esporte Clube Calafãs, que volta às atividades da UTM depois de algum tempo parado usando o nome Fantasia de Time. E bem, estamos iniciando agora o nosso terceiro podcast e iremos noticiar o que aconteceu na segunda rodada da Liga do Nordeste e o andamento da Copa da Liga.
Fala, meus campeões e campeãs! Aqui é Andrei, manager do Navarone FC. E comigo temos Marcos Vinícius.
E aí, galera, aqui é o Marcos, o manager do Sampaio Correia FC.
Pronto, galera, essa foi a nossa espetacular apresentação. E sem mais delongas, vamos logo começar a debater sobre o Grupo A da Liga. No Grupo A, na última rodada, nós tivemos o Iazul recebendo o Camelô, um nome correto agora, né? Não, Camelo, pô.
Camelô tem um acento no A, pô. Hã? É não, no O. Isso, é.
Justo. A gente tá mais confuso aqui que a defesa do 13. Diria o ilustre professor, meu.
Mais confuso que a defesa do Guita.
É, justo, boa. Mais confuso que a defesa do Copacabana. Então, o Iazul recebeu o Camelo em casa e perdeu de 2-0. O Sport Clube Bahia meteu 7-0 no Fortaleza, aqui sim um resultado normal. E o Santa Cruz, Sport Clube do Rio Grande do Norte, empatou em 0-0 com o Jequié. Com isso, no grupo A, o Camelo se mantém em primeiro, 6 pontos e nenhum gol sofrido. O Santa Cruz Sport Clube aparece em segundo com 4 pontos. O Bahia se recuperou bem, né? Do trágico jogo da primeira rodada. Aparece em terceiro já com 3 gols de saldo. Acho que se pudesse falar, ia mandar um alô para um amigo do Fortaleza, né? O Jequié aparece em quarto com 0 de saldo e 2 pontos. O Iazul aparece em quinto na zona de playoff de rebaixamento com apenas 1 ponto e menos 2 de saldo. E o Fortaleza aparece na lanterna com 0 pontos, 0 gols feitos e menos 8. Como vocês podem ver, a classificação no momento já está como previsto desde antes, né? Camelo campeão, Santa Cruz ali tentando embaçar, segundo lugar, e o Fortaleza na lanterna.
Nada fora do previsto, né?
Não. Mãe de Natal aqui, ó. Mas aí a segunda rodada, vamos ver o que é que vai seguir aí. Na próxima rodada, nós teremos o Sport Clube Bahia recebendo o Santa Cruz em casa. O Camelo recebendo o Jequié em casa. E o Fortaleza deve dar 3 pontos em casa para o Iazul. Meus prognósticos para essa rodada são Sport Clube Bahia e Santa Cruz. Eu acredito em apostar em Santa Cruz ou empate. Camelo, já que seria o Camelo para ganhar uns 4 gols. E o Fortaleza e Azul, acredito em Azul 2-0 e Azul tentando se afastar aí da zona de playoff de rebaixamento.
Na Série B, tivemos um grandíssimo supapo Vasco da Gama, o CR Vasco da Gama. Meteu 10-1 no Atlético Salvador. É mais ou menos o esperado, né? A surpresa da rodada foi o grandioso, o melhor time do TM, Navarone FC, fora de casa, vencer o Sampaio por 3-1. e espantar um pouco o fantasma da degola. E o Baiense e o Dene fizeram um belíssimo jogo. Aquele famoso jogo. Jogo. Masturbação, né? Coito interrompido, aquele velho 0-0.
Aí é pra lascar.
Aí o é grupo. Complicado.
A Série B ficou com essa classificação após a segunda rodada. O Vasco da Gama, né, em primeiro, disparado agora, 2 vitórias em 2 jogos, o único 100% da série, com 12 de saldo e 6 pontos. O Baiense, em segundo, com 4 pontos e 4 de saldo. Sampaio e Navarone, os dois com 3, só que o Sampaio tem 5 de saldo, enquanto o Navarone tem menos 2. Isso que é time. No playoff do rebaixamento tem o Dene com 1 empate, 1 ponto e menos 3 de saldo, e o Atlético Salvador na lanterna, 0 pontos e menos 16 de saldo. Próxima rodada, o Navarone vai com tudo pra cima do Vasco. Eu confio muito no meu time e a gente vai perder apenas de 2-0. O Sampaio recebe o Baiense e o Atlético Salvador recebe o Dene na disputa da degola.
Aqui na Série C, o Caras vai demonstrando aí seu favoritismo, né? O Campinense recebeu o Theo Fischer Futebol Clube e ganhou de 2-0. O Caras recebeu o Cibandeira e aí ganhou de 4-0. E por tabela assumiu a liderança, né? Tirando a liderança do Cibandeira. O Sport recebeu a Chapecoense, né? E acabou perdendo de 2-0 em casa. E a classificação ficou assim. O Caras em primeiro com 6 pontos. O Campinense em segundo também com 6. Mas aí com a diferença no saldo de gols. A Chapecoense em terceiro com 3 pontos, Cibandeira em quarto com 3 pontos, Calcicha em quinto com nenhum ponto e o Sport em sexto também com nenhum ponto. Aí a diferença aí é, nos times que têm pontos iguais é no estado de gols, né? E na próxima rodada vai ser assim, o Cara recebe o Sport, o Calcicha recebe a Chapecoense e o Cibandeira recebe a Campinense.
Eu pensei até que o grupo tava equilibrado aí, né? Mas tem uma disparidade grande do quinto e o sexto. Mas pra a briga tem um acesso pra disputar mesmo. Aqui na Série D, nós tivemos uma surpresa muito grande, né? Mas como já havíamos previsto também, houve uma melhora, que foi o Crato Futebol Clube ganhando apenas de 6-2 do Copacabana FC.
É uma vergonha esse Crato, viu? É uma vergonha. Levar gol do Copacabana.
E só fazer 6 foi uma grande decepção pra gente.
Mas vai acabar a brincadeira desse jeito.
A torcida já tá pegando no pé do atacante já.
Eu sou aqui nos bastidores, né? Que uma TV lá do Afeganistão disse que a equipe do Copacabana foi recebida em festa em casa. Porque perdeu o jogo só por 4 gols de diferença, né? Então já é uma melhora considerável.
Foi um salto.
E outra, o Copacabana conseguiu virar a partida ainda. O time do Crato saiu ganhando de 1-0. 3 minutos, né? Um jogo bem movimentado. E com 8 minutos já estava 2-1 pro Copacabana, com 2 gols do grande Zico. Olha só, esse time é totalmente folclórico.
Disseram que o Guita, quando tava gritando com os seus jogadores, ficava rasgando o papel, né? Complicado.
Pois é. E com 10 minutos o jogo já estava empatado novamente. Depois disso, o próximo gol saiu só aos 39. E assim seguiu. Nas outras partidas tivemos o Falco garantindo sua superioridade, ganhando por 3-0 da equipe do Serrano, com 2 gols do gritante Chau Gol, galera criativa, e a equipe do SS.
Esse povo gosta de um nome top, viu?
Pois é, cara, aqui é mais criativo do que futebol de base. A outra partida teve o SS Palestra Itália recebendo o Real Boys em casa e perdendo de 2-1 com o gol do Real Boys da virada, acontecendo aos 92. Então eu sou premiado até o final aqui, né? Mas no final a equipe do Real Boys foi premiada. E vamos à classificação, né? Em primeiro temos o Falcon Aviation Club, com 6 pontos. O campeão, futuro campeão desse grupo, tem 21 gols de saldo.
Em segundo, minha dúvida é que é o Lanterna.
A disputa tá grande ali, viu? Em segundo, temos o Crato Futebol Clube com 4 pontos, 3 de saldo, 4 de saldo também. Em terceiro, temos o Real Boys com 4 pontos e só 1 de saldo. Em quarto, vamos ter o Serrano com 3 pontos e menos 1 de saldo. E agora a disputa. Em quinto, quem vocês acham? Não, não é o Copacabana, é o SS Palestra Itália, com nenhum ponto e menos 3 de saldo. Agora em sexto, o grande Copacabana.
Que não, não é possível. Estou chocado aqui. Tô chocado.
Que não é o pior. Poxa, cara.
Tô chocado. Como assim, velho?
Pois é. Tem alguma coisa errada. Tem que rever os números. Mas, infelizmente, é o que tá constando aqui. Copacabana em último. Com 0 pontos. Menos 22 de saldo. Mas não é o pior ataque do grupo. Porque tem 2 gols assinalados, enquanto o SS Palestra só tem um.
Dois.
Tem o dobro, meu amigo, do Lanterna. E na próxima rodada vamos ter aqui um confronto um pouco mais parelho, que é o Crato Futebol Clube e o Falcon. Eu apostaria o Falcon pra ganhar por 2-0. O próximo jogo é o Real Boys jogando em casa contra a equipe do Serrano. Um jogo bastante interessante aqui, porque a proximidade de pontuação, né, pode colocar um time perto da zona de playoff do acesso, ou pode aproximar o time da zona de playoff do decesso, né, porque na terceira partida do grupo vamos ter o Copacabana em casa recebendo o Palestra Itália. Será que vai ser o primeiro pontinho do nosso querido time? Aguardemos na próxima rodada.
Vai ser uma disputa e tanto.
Aqui na Série E, né? Série E, os jogos foram o seguinte, né? O Locomotive recebeu o Imp Sport, ou perdendo 2-0. O Golf recebeu o Apocalipse, ganhou de 2-0. E o Vitória Zamorra recebeu o Timão da Vila e ganhou de 3-0. A classificação tá uma coisa interessante, né? Então, olhar aqui, você... Em primeiro, tá o Vitória Zamorra com 6. E em segundo, o Imp Sport também com 6. A diferença é no saldo de gols, né? O Vitória fez 7 gols até agora e o Imp só 4. Em terceiro, tá o Timão da Vila com 3. E em quarto, tá o Golf também com 3. A diferença é no saldo de gols, né? O Timão fez 5 e tomou 3. E o Golfo fez 2 e também tomou 2. Aí o saldo tá zerado. E aí, em quinto, temos o Apocalipse com 0 pontos e o Locomotive na lanterna com 0 pontos, né? Aí tá na diferença de gols também, né? Tanto o Locomotive quanto o Apocalipse não fizeram nenhum gol, mas tomaram um gol, né? O Apocalipse tomou 6 e o Locomotive tomou 7, né? Aí tá assim, 2 times de 6, 2 times de 3 e 2 times de 0.
O Locomotive tá aí, tá escapando, né? Tá com chance ainda de escapar do rebaixamento.
A próxima rodada, o Golpe recebe o Vitória Zamorra, né? E aí vai ser um confronto bastante equilibrado, né? Já que os dois estão na Série B. O Imp recebe o Timão da Vila e o Apocalipse recebe o Locomotive. Ou seja, aí vai ser dois jogos de time da Série B e dois jogos de times que estão brigando para não ficar em último, né? O Locomotive e o Apocalipse.
Pra não cair direto, né?
Ui. Pois é. A disputa tá grande.
Isso também tá acontecendo no Grupo F. É um gancho desse, não pode estar... Deixar escapar, né? Porque no Grupo F tivemos Felômenos 4-0, Ousados e Alegres. E tá aqui 1-0, CDR Gamboa, Sumove 0 e Abraus 1. Uma pequena surpresa, né? Quem comentou esse grupo no primeiro podcast foi o Maurício, né? E disse que o Sumove poderia surpreender, mas o Abraus não deixou espaço. A classificação ficou dividida em 3 blocos. Dois times com 6 pontos, 2 vitórias. O Abraus com 4 de saldo e Itaqui segundo com 2 de saldo. com três pontos. Ficou o Sumov e os Felômenos, cada um com 3 pontos, sendo que o Sumov leva vantagem por um gol de saldo, porque tem 2, o Felômenos tem 1. E na degola temos o Gamboa e em quinto, e o Ousados e Alegres em sexto. Nenhum dos dois marcou nenhum gol até agora. Só que o Gamboa só levou 4, enquanto o Ousados e Alegres levou 5. Para a próxima rodada temos Itaqui e Sumov, Ousados e Alegres contra o Abraus, que o Abraus pode disparar e afundar de vez o Ousados, né? E o Gamboa e o Felômenos. Vamos ver aí o que vai acontecer nessa próxima rodada. Podem embolar tudo de vez, vai que dá várias reviravoltas aí. O Felômenos consegue coxar lá em cima. Se o Ousados ganha do Abraço, vai, né? É futebol, né? Pode acontecer toda a cagada desse universo.
Verdade. O grupo tá meio aberto aí ainda, né? Todo mundo com chance de acontecer tudo. E quem deve estar feliz com os resultados do Gamboa aí é o Gabriel do Fortaleza, né? Porque nos bastidores também rola uma rivalidade entre os dois. Mas a campanha dos dois está bem parelha.
Na Série G, a gente teve aí um Sport aí resolvendo trazer aí, botar seus atacantes para trabalhar, de verdade, né? Aí o Prazo recebeu o Sport e tomou aí um 16-0 em casa, né? E aí, de certa forma, né? Fez com que a artilharia ficasse mais na artilharia da Copa, né? Juntando todas as visões, ficasse mais disputada, né? Agora o atacante aí do Sport aí, né? O Alexandre Sanaya, né? Um georgiano aí, marcou 6 gols, né? Numa partida só, né? O Prazo recebeu o Sport, tomou 16-0. O Esquadrão Bahia recebeu o Santa Cruz e perdeu de 4-1. E o Clube Náutico recebeu o Ibis e perdeu de 4-0. Ou seja, os mandantes aí não fizeram nada, né? Só os visitantes que...
Só levaram o Pisa.
A classificação ficou assim: o Sport em primeiro com 3 pontos e 19 de saldo, o Ibis em segundo também com 6 e 9 de saldo, o Santa Cruz em terceiro também com 6 pontos, 9 gols a favor e 3 contra, aí em quarto o Esquadrão Bahia com 0 ponto, o Clube Náutico com 0 ponto e o Prazo em sexto com 0 pontos e menos 21 gols de saldo.
Vamos para a Copa da Liga agora. Muitos jogos. Tivemos 4 fechamentos de confrontos. Vamos primeiro aos jogos novos, né? Os jogos de ida. Ousados e Alegres, 3. Itaqui, 0. FAC, 6. Calafange, 1. Felômenos, 0. Sumov, 0. Sport Recife, 3. Timão, 0. Zamorra, 6. Teixeira, 0. Jurique, 0. 3. Real Boys. Gamboa, 3. Prados Barber, 0. Náutico, 0. Palestra, 3. Kratos, 0. Lobos, 0. IMP, 0. Confiança, 3. Santa Cruz, 0. Serrano, 3. Tivemos 4 confrontos já encerrados, com ida e volta. Um deles aconteceu no meio, os dois jogos aconteceram no meio tempo entre os dois podcasts. Foi Esquadrão e Chape. No primeiro jogo, a Chapecoense ganhou de 3-0 fora de casa. E para sacramentar de vez, dentro de casa meteu 5-1 e está classificado para a próxima fase. O Locomotive recebeu o Apocalipse, podendo reverter, né, já que tinha perdido apenas de 1-0. Mas tomou logo 6, já para não ter nenhuma chance de reverter o placar. Reversão de placar que aconteceu entre Ibis e Golfo. O Golfo venceu o primeiro jogo por 1-0, dentro de casa, só que o fora de casa, só que o Ibis, fora da sua casa também, meteu 3-0 no Golfo e está classificado para a próxima fase. E o último confronto, e nada surpreendente, o Copacabana levou de 10-0 do Abraus e fechou o confronto com 24-0 no agregado. Foi quase. Se fosse 14 de novo, ia pros pênaltis, né? Apocalipse, Ibis e Chape já classificados. Então, agradeço a todos os ouvintes que nos escutaram até agora. Fica aí o nosso trabalho dessa dessa segunda rodada, cheia de reviravoltas, né? De placares apertados, classificações apertadas.
Queria agradecer a vocês que acompanharam até agora o nosso podcast.
Obrigado a todos vocês. Que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E até a próxima.